Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Economista do Banco Central e professor, viu, Tarcísio? Muito bem,
do seu... blog, Amir, do blog.
Do blog também, blogueiro também.
Blogueiro, é ótimo, blogueiro.
Todas as segundas dando dicas super importantes para nós aqui na base do 0800. Fred, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Amir, bom dia, Pedro, bom dia, ouvinte.
Bom dia, Fred. Lembrando, gente, quer fazer uma pergunta para o Fred ao vivo aqui conversar com a gente? É só ligar 3298-3440. 3298-3440, você já sabe qual é o nosso telefone do ouvinte, tá bom? Nós vamos te colocar no ar e você faz a sua pergunta. Se você for tímido, não quero falar no ar, aí a Renatinha anota ali, passa aqui para o Fred. O assunto de hoje é o imposto de renda.
É! Cacetada todo ano que o cidadão brasileiro sofre. Prazo de remessa da declaração do imposto de renda pessoa física. A Receita Federal... Isso dói no coração da gente. Começou o dia 2 de março, vai até o último dia 30 de abril. Muito bem. Meu caro Frederico Torres, uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo neste momento, né? Preenchendo aí a sua declaração, muitas vezes buscando contador. Eu, pelo menos, busco contador, porque eu não sei absolutamente nada. Eu acho isso um horror, acho uma dificuldade tremenda. E não concordo absolutamente nada... Protesto, já é descontado no salário da gente o imposto de renda, né? Quando você recebe seu salário, já é descontado, tanto para o imposto de renda. Aí você vai e faz a declaração de imposto de renda, você tem que pagar mais imposto de renda ainda. Eu acho extremamente injusto, mas isso não é o caso e o Fred não vai poder resolver esse problema para o amigo Francisco.
Esse problema aí não, né? Dá para resolver não, né, amigo?
Mas é uma grande dúvida, Fred. A gente entrega no prazo, mas tem gente que gosta de entregar antes, tem gente que gosta de esperar até o último minuto. Como é que é isso aí? O que é melhor, na sua opinião?
Vamos lá, você tem de hoje, né? Quer dizer, já começou no dia 2 de março, mas hoje nós estamos dia 16 de março e até... o dia 30 de abril. Então, você pode ir correndo fazer hoje ou pode deixar para a última hora, como o brasileiro geralmente gosta de fazer. Para quem está precisando do dinheiro, né, especialmente para quem tem dívidas em banco, dívidas a pagar, eu recomendo que acabe de escutar o programa aqui e já vá fazer essa declaração para entregar o quanto antes. Por quê? Porque quanto antes você entrega, né, o mais cedo também você recebe, eventualmente, a sua restituição. Uhum. Tá? Se você tiver restituição a receber. Porque, como o amigo acabou de falar, né, a maioria das pessoas tem uma retenção na fonte, ou seja, o governo desconta uma parte do imposto de renda já no holerite, ali na folha de pagamento, né, no seu contra-cheque, né, que você adianta para o governo. Você já vai pagando mensalmente, né? E aí,
além de eu pagar, eu ainda tenho que adiantar para o governo.
Na verdade, é como se fosse um adiantamento, né? Você vai pagando mensalmente, né, janeiro, fevereiro, até dezembro de 2014. E aí, quando chega agora, no comecinho de 2015, a gente faz uma declaração de ajuste, que eles chamam. Então, eu vou fazer um balanço geral de tudo que foi descontado durante o ano de 2014, né, contrapor ao que eu devia realmente pagar no final das contas. Tudo colocado no mesmo saco. Eu diz, olha, eu devia ter pago 10 mil reais de imposto de renda. Tá? Me descontaram 12. Descontaram mil reais por mês durante os 12 meses do ano de 2014. Mas eu fiz as contas aqui, de acordo com as regras. Essa que você falou que é um pouco complicada, que às vezes você tem que procurar o contador.
Eu acho extremamente complicado.
Não é muito simples mesmo, não, devo admitir. Mas eu fiz as contas ali dentro da legislação do imposto de renda e o contador, por exemplo, apurou que eu devia ter pago 10. Mas me descontaram
12.
Significa o quê? Que eu tenho uma restituição de imposto de renda de 2 mil reais. Eu tenho o direito de receber de volta do governo, né, 2 mil reais, que eles vão me devolver. Vão me devolver quando? Aí é que está o ponto. Bom, eu posso receber isso logo agora em maio, junho, né, no comecinho do ano, tá? Se eu entregar a minha declaração logo no começo.
Em maio já começa a restituição?
Começa, primeiro lote em maio. Geralmente o primeiro lote é destinado a idosos, portadores de deficiência, que é um lote meio preferencial, né? Mas a partir de junho, por exemplo, você já, um cidadão comum aí que tenha uma restituição e que está precisando pôr a mão no dinheiro, né? Principalmente aqueles que, como eu falei, têm dívida bancária para quitar, está, né? Pagando juros no banco, pega esses 2.000 que eu falei,
vai lá e paga.
Amortiza, quita antecipadamente, né? Faz um pagamento antecipado, né, da sua dívida no banco, porque você deixa de pagar juros, é um bom negócio, a gente já falou aqui outras vezes, é um bom negócio para você, tá? Então, para quem tem restituição, especialmente está devendo, quer quitar a dívida, eu recomendo que já saia correndo e faça logo a sua... entregue logo a sua declaração.
Ô Fred, eu vi outro dia um anúncio num comercial de TV que um banco, ele antecipa para você a sua restituição do imposto de renda. Então, por exemplo, eu fiz a declaração agora, né, já nas primeiras semanas de março, e aí deu lá que eu tenho R$2.000 a receber. Aí esse banco me antecipa isso, mas depois, quando sai a restituição, ele vai pegar esse dinheiro e me cobrar juros? Geralmente é assim ou não?
É isso aí, é isso aí. Ele tá te entregando o dinheiro antes, né, para que quando sai a sua restituição, quando a Receita Federal ou o governo devolve esse dinheiro cai na sua conta bancária, que geralmente é com o próprio banco que te antecipou esse, esse dinheiro, quer dizer, na verdade é um empréstimo que o banco fez para você, né, com a garantia da restituição que você tem a receber lá na frente. Muita gente deixa para a última hora, deixa lá para 30 de abril, então essa restituição pode acabar vindo lá em novembro, tá? E o cara precisa do dinheiro hoje, né? Então, de hoje até novembro, o banco está te cobrando juros, né, por antecipar essa restituição. Tá? Dos males, o menor, porque os juros não é tão caro assim. Uhum. E como o banco tem certeza de que vai receber, né, ele te cobra uma taxa de juros relativamente mais barata do que as outras. Então, até uma
já
outra...
tem essa garantia, né?
Isso, já tem. Ele está lá, você entregou para ele a sua declaração de ajuste, né? A Receita diz que você tem direito aos R$2.000. Então, o banco está mais seguro, está mais tranquilo de que vai receber o dinheiro de volta. Quando ele tem menos risco de não receber, que a gente chama de inadimplência, ele cobra uma taxa mais baixa.
Mais baixa.
Inclusive, essa pergunta sua, Pedro, é uma também uma boa dica que às vezes a gente aconselha as pessoas. Olha, você tem uma dívida no cheque especial, mas fez a declaração de imposto de renda e vai ter os R$2.000 para receber, né, de restituição, né? Então, às vezes, vale a pena, né, trocar o cheque especial por um adiantamento de restituição de imposto de renda, que é uma linha de crédito específica que o banco te oferece, né? O banco te entrega esses R$2.000 cobrando, sei lá, 1,5%, 2% e pouco ao mês, e você pega esse dinheiro e paga um cheque especial que te custa 9% ou 10%, 11%, tá? Então você economiza 8%, 9% ao mês de juros, trocando o cheque especial, o rotativo do cartão de crédito, que a gente também já bateu bastante aqui nessa tecla, pelo recurso proveniente da antecipação do imposto de renda, que é uma linha de crédito aí específica que o ouvinte que está atento aí também pode, e que tem direito à restituição, pode se utilizar dela.
Interessante.
Tá?
E para quem não tem...
dívidas.
Quem não tem direito à restituição, qual é mais vantagem? Entregar lá para o finalzinho?
Não, então, quem não tem dívidas a pagar, esse que é o ponto. Para quem tem imposto, só para não confundir, vamos continuar em quem tem os R$2.000 para receber de volta.
Tá.
Então, o cara que tem dívida, corre lá, entrega logo para receber o dinheiro quanto antes e amortizar as dívidas, né? Quem não tem dívida e pode esperar um pouquinho mais, é uma boa deixar para a última hora. Ó. Que coisa mais assim, né? Pô, o cara tá falando que é uma boa deixar pra última hora, todo mundo
mas
reclama.
Mas eu faço isso, eu brasileiro... deixo pra última semana.
Que o brasileiro é enrolado.
Eu sei que eu não vou receber restituição, eu sei que vou ter que pagar, então eu vou adiar a minha dívida.
Vou
jogar pra frente.
O pagamento, ele é feito a partir do dia 30, né? De abril, ele pode ser feito de uma vez, ou ele pode ser até pago em cotas, em até 8 cotas mensais aí, e sucessivas.
Eu pago em 8 cotas.
Isso, quem tem que pagar o imposto devido.
Quem tem que pagar. postar. Agora, quem tem a receber de volta, se impostar a restituir, né, e não tem dívida, né, que era aquele segundo caso que a gente estava falando, pode ser vantajoso deixar para a última hora. Por quê? Porque quanto mais tarde você deixa para entregar, obviamente que você não deixa passar, pelo amor de Deus. Se deixar passar do dia 30 de abril...
Aí é outra cacetada.
Aí tem uma multa de 1% ao mês, né? Acho que dá R$165, acho que no mínimo R$165,74. Então, não perde o prazo, pelo amor de Deus. Deixar para a última hora, sei lá, um dia antes, dois dias antes... Tem a possibilidade de dar um erro, você não conseguir entregar isso pela internet.
Ficar congestionado.
Congestionado, exatamente. Então, com segurança, né? Última hora com segurança. Mas se você deixa ali para o final do período, que é 30 de abril, o que acontece? A tendência é que a sua restituição, ou seja, aqueles 2 mil que você tem a receber de volta, né? Lembra, pagou a mais do que devia, saia lá para novembro, outubro, novembro, dezembro.
E aí é corrigido.
Exatamente. E aí esse valor é corrigido integralmente pela Selic, que é essa hoje que está aí a 12,75 ao ano, né? Sem desconto, né, nenhum. Então, é uma aplicação financeira espetacular. É uma aplicação financeira que é muito difícil para um cidadão comum hoje encontrar uma rentabilidade tão boa. Tá? Então, o governo corrige, você tem esses R$2.000 para receber, a partir de maio ele vai sendo corrigido. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos supor que você recebeu lá em outubro, tá? 6 meses depois. Então você vai ter aproximadamente 6,4%, né, de correção de juros sobre esses R$2.000. Ou seja, uns R$130 aí, de rendimento financeiro sobre os R$2.000. É melhor do que se você pegasse isso correndo e botasse no banco. Você não conseguiria, muito provavelmente, os 130 de rendimento financeiro. Tá certo?
Uhum. Certo.
Ô Fred, agora sim, quem tem que fazer a declaração de imposto de renda é quem recebeu mais que R$26.816,55 no ano passado. Né? Tem a pessoa que é obrigada a fazer essa declaração de ajuste.
Tem essas e tem outras situações também. Né? Quer dizer, isso aí são rendimentos tributáveis, né, superiores a R$26.800 no ano, que dá, sei lá, R$2.001 quebrado aí por mês, tá? Mas também tem outros casos, Pedro. Tem, por exemplo, quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, desculpa, essa terminologia que a própria Receita usa é meio difícil de engolir mesmo, né? Tem que traduzir para o português, né, amigo?
Vamos portuguesar isso aí, né?
Mas, por exemplo, rendimento tributável exclusivamente na fonte. Vamos supor que você tenha, felizardo ouvinte que está agora nos escutando, tem R$400.000 aplicado. Todo o dinheiro dele está aplicado, R$400.000. Então, ele recebeu, o ano passado, juros e rendimentos financeiros no valor de 40 e poucos mil reais. Estou estimando aqui uma rentabilidade de 11%. Esses juros... Né, que são rendimentos tributados exclusivamente na fonte, que quando você recebe lá os juros do fundo de investimento, do CDB, da poupança, né, muita gente, se bem que da poupança não, porque a poupança é isenta de imposto de renda. Mas,
qualquer valor, Fred?
Não, acima de R$40.000. Então, se você tem rendimentos financeiros acima de R$40.000 no ano de 2014, você pode ser desempregado, você pode ser aposentado, você pode não ter tido rendimento proveniente do trabalho, né, que é o que chama de rendimento tributável, nenhum, mas você teve um rendimento financeiro que é tributável na fonte. Se ele for superior a R$40.000, você tem que entregar também a sua declaração de ajuste. É uma declaração que vai acabar sendo muito simples. Você mesmo pode fazer, muitas vezes, sem até auxílio nenhum do contador. Você vai ter que preencher praticamente aquela aba ali de dados cadastrais e depois a aba lá, que é a parte da declaração lá, que trata dos rendimentos financeiros. Tá? A mesma coisa um aposentado que recebeu mais do que R$40.000. Vamos supor um aposentado do INSS, um dos poucos que recebe pelo teto e que recebeu aposentadoria acima de R$40.000. Então, esse também tem que entregar a declaração de ajuste dele. Outra situação que obriga a entrega da declaração de ajuste. É, se você obteve em qualquer mês ganho na alienação de bens ou direitos, vamos supor que você também não ganhou nada em 2014, nem de trabalho, nem de aposentadoria, nem de aplicação financeira, mas você vendeu um imóvel. Você vendeu um imóvel, né, e obteve ganho de capital. Aquele imóvel estava lá registrado lá por 200 mil, você vendeu o imóvel por 300 mil. Você teve um ganho de capital da diferença entre o que você recebeu e o valor, né, que você tinha registrado, que é 300 menos 200 deu 100 mil. Como você teve esse ganho de capital, tá, que é um ganho na alienação de bem, você tem que também entregar a sua declaração de ajuste. Tá? Atividade rural. Tem uma atividade específica. Se você teve receita bruta de 134 mil ou mais na atividade rural, você tem que entregar a declaração de ajuste também.
Tipo, se eu for um fazendeiro e vendi aí minha plantação de milho.
Pode ser, exatamente. Receita bruta superior a 134 mil reais. 134 e uns quebrados. 0,82, 75. E, finalmente, se você tem bens, tinha, melhor dizendo, bens em 31 de dezembro de 2014, né? Bens, direitos, inclusive terra, em valor superior a 300 mil reais. Então, mais uma vez, você não tem, não tem rendimento de trabalho, de aposentadoria, nem financeiro superior àqueles 40 mil lá que a gente falou. Mas você tem um imóvel da sua propriedade, né, registrado ao valor de 400 mil reais. Você tem patrimônio de 400 mil reais, superior aos 300. Então, você tem que entregar a declaração de ajuste também.
Vai ser uma declaração... Não tem como fugir.
É, vai ser uma declaração muito simples, quase, você não preenche quase nada do que está ali, mas é para... Olha, está aqui, né? Eu existo, eu tenho essa posse, tá?
É muito detalhe, hein, gente?
É muito.
Agora,
é
tem aquela coisa de fazer a simples, a simplificada, e tem aquela que é completa, né? Quem deve fazer cada uma delas?
Essa pergunta também é ótima, Pedro. A simplificada, ela é recomendada principalmente para quem não tem comprovação de despesas, a gente chama de despesas dedutíveis, ou as deduções. Né? Quem não tem muita comprovação dessas deduções, geralmente a simplificada fica melhor. Por quê? Porque na simplificada, eles te dão um desconto presumido. Vamos supor que você ganha 5 mil por mês, né? Você ganhou 60 mil reais durante o ano de 2014, tá? Mas você não tem recibo médico nenhum, você não tem empregado doméstico, que é uma coisa que o INSS da empregado doméstico você pode descontar, você não tem filho...
Estando registrado. Se não estiver registrada, não desconta. Mesmo que a sua empregada já tenha se aposentado, né?
Isso.
Você não consegue descontar, não.
Você não tem dependente...
Tem que ter registro.
Isso, tem que estar registrado, bem lembrado. Se você não tem dependente, seja filhos, pais, etc., portanto, você não paga escola dos seus filhos. Então, assim, você não tem despesa médica, você não paga plano de saúde, você não tem... faz contribuição para a Previdência Complementar, que também é uma despesa, uma dedução que a Receita permite que você faça. Vamos supor que você não tenha nada disso, né? Então, para você... O ideal é a simplificada, porque é aquele cara. Então, esse cara que ganha 5 mil por mês, ele ganhou 60 mil no ano de 2014, a Receita vai permitir que ele deduza até 20% da renda dele no ano passado. Então, ele vai poder deduzir 20% sobre a renda dele de 2014, que é de 60 mil, ele pode deduzir 12 mil. É como se ele tivesse tido despesas de 12 mil. É como se ele tivesse comprovado despesas através de recibos, né, e contribuições de 12 mil. Então, a simplificada ela é indicada para quem não tem despesas dedutíveis. Essas deduções que a gente falou. Mais uma vez, médico, previdência...
É a mais simples, né?
É a mais simples. Agora, quem tem... Por exemplo, é o meu caso, eu tenho muitas deduções. Tem dois filhos, escolas, dois planos de saúde, meus filhos, a minha esposa, meus pais, né? Eu tenho previdência complementar. Então, para mim, é mais indicado a completa, porque as minhas deduções ultrapassam esse limite de 20% aí do desconto da simplificada. Tá? E também vale dizer que, para quem ganha bastante, esse desconto da simplificada... Ele tem um teto, tá? Ele vai até 15 mil, exatamente. 15.880. Passou daí, os 20% não acompanham a renda. Agora, o bom, é para quem está escutando e está meio preocupado com essa história de quão complicado é de fazer a declaração, quando você pega o programa da Receita, ele meio que já te direciona para onde você precisa ir. Você pega o programa da Receita, faz o preenchimento, né? E aí ele já dá para você a resposta. Fala, olha, para você, o melhor é a simplificada. Porque você não preencheu aqui, por exemplo, despesas, né, no valor superior ao que o desconto presumido te daria. Então, é meio que o programa é inteligente nesse sentido. Ele te dá a resposta do que é melhor para você.
Entendido. Ô, Frederico Torres, vamos atender aqui Maria de BH, nosso ouvinte. A Maria pergunta o seguinte: a pessoa que tem uma renda de aposentadoria na faixa de R$ 2.000, ela precisa declarar? E se não declarar, o que pode acontecer, Frederico Torres?
Não, Maria, ela não precisa declarar, porque a renda de aposentadoria é um rendimento isento, né? Então, como eu falei aqui, o rendimento isento, o limite para declaração é R$ 40.000 ao ano. Se ela tem uma renda de 2, até de 3, né, isso não vai dar R$ 40.000
ao
ano.
Não chega lá.
Não, então não chega lá.
Tem que declarar.
No caso dela...
Mas se ela tiver um imóvel?
Bom, aí se ela tiver um imóvel... mas o imóvel vai entrar na categoria de imóvel. Então, quanto é que vale o imóvel dela? Vale mais do que R$ 300.000? Imóvel mais aplicação financeira, mais um automóvel. Quanto é que vale todo o patrimônio dela? Vale mais do que R$ 300.000? Aí ela tem que declarar. Mas não em função do rendimento de aposentadoria. As coisas são tratadas separadamente.
E aí, para fazer a declaração, gente, porque o nosso tempo já está quase esgotando, tem que entrar no site da Receita, né, baixar o programinha e aí depois preencher lá tudo direitinho. Esse negócio que o Amir falou de procurar um contador, Fred, né, ele é recomendável? Em que casos? Dá para fazer sozinho?
Dá para fazer sozinho, Pedro. Dá um pouquinho de trabalho. E às vezes o brasileiro não gosta muito de ter um pouquinho de trabalho, ou às vezes ele fica inseguro, né, meio receoso de não estar fazendo a interpretação correta do que ele deve, como ele deve preencher, como ele deve tratar. Mas tem muita gente que faz sozinho. Agora, também se você quiser se auxiliar, né, de um profissional, se você acha que a sua declaração tem um certo grau de complexidade, vamos dizer assim, que você... né, fica inseguro, nada impede. Muita gente também se utiliza de um contador para poder fazer a sua declaração. Isso aí é comum.
Bacana.
Eu acho extremamente complicado. Meu caso, por exemplo, é terrível. É bastante complicado. Eu tenho meu rendimento de aposentadoria, meu salário da rádio, eu tenho minha mãe como minha dependente, mas ela recebe...
Aposentadoria
de salário mínimo. Todas as despesas médicas são por minha conta, toda a assistência é por minha conta e eu ainda pago uma grana. Ainda pago uma grana de imposto de renda. Eu acho muito injusto o imposto de renda no
Talvez
Brasil.
O contador vai te ajudar a pagar menos aí. Legalmente, obviamente.
Mas mesmo assim eu acho que é muita coisa que eu pago. Acho
Fred,
que o me abocanha muito.
Geralmente quem tem dois empregos também paga, né, imposto de renda. Porque eu sei assim, alguns amigos que trabalham em dois lugares, quando trabalhavam em apenas um, recebia. Aí passou a trabalhar em dois lugares, na hora de fazer a declaração, tem que pagar o imposto.
99% das vezes o cara vai pagar, porque acontece a dedução, ela é feita individualmente. E quanto menos você ganha, né, menos se deduz do seu salário, proporcionalmente. Mas quando você junta as duas rendas no final das contas, né, você passa a ter direito a um limite só de dedução, e além disso você cai numa alíquota mais salgada. Então começa com... né, 15, 22, 27, então você muda de alíquota. Quem ganha mais... paga mais percentualmente. Então, quando você junta os dois empregos, é isso que acontece. A dedução que não foi feita lá, aquele adiantamento que você faz para o leão ao longo do ano, você fez em graus menores. Provavelmente né, tem um pouco a ver com a sua situação também, Ami. E aí, quando junta tudo, falou, opa, peraí, esse cara, ele não é tão pobrezinho assim, não. Ele ganhou bem mais do que a gente tinha enxergado, porque o empregador desconta um pouquinho, o outro empregador desconta um outro pouquinho, mas quando juntos, vê que o cara tem um padrão de vida maior. Aí ele tem que entregar uma grana extra lá no dia.
Ator que recebe pela companhia por peça teatral, bilheteria, paga também, viu?
Paga, paga.
Paga.
Gente, ó, o site mas lá...
Tem uma coisa boa pro Pedro, que as doações, né? Tem que... Até trouxe aqui para poder... as doações feitas aí dentro do... Dentro da lei de incentivo à cultura, né, Pedro? Atividade audiovisual e etc., até o limite de 6% do imposto de renda devido, elas são dedutíveis também. Então, para quem tem muito imposto a pagar aí, e ao invés de entregar o dinheiro para o governo, quer fazer uma doação para um projeto, né, patrocinado pela lei de apoio ao audiovisual, à cultura, etc., recomendo aí, depois conversa com o Pedro Henrique, que ele deve ter os caminhos aí.
Pois é. Recebe da bilheteria, recebe da lei incentivo à cultura... É uma maravilha isso.
Ai, ai, quem dera. Beleza. Ó, o site para fazer declaração, receita.fazenda.gov.br. Receita.fazenda.gov.br até o dia 30 de abril. E lá no blog deve ter mais informações, né, Fred?
Tem.
Quem quiser fazer aí a declaração, que é o educandoseubolso.blog.br.
Isso. E se não tiver lá, manda um contato para a gente, uma pergunta, que a gente esclarece para vocês com prazer.
Até a semana que vem. Ainda tem um tempinho aí para tirar dúvidas em relação à declaração de imposto de renda com o nosso economista Frederico Torres. Você já sabe do nosso telefone, 3298-3440. Semana que vem, Fred está aqui novamente. Se você quiser, já pode até fazer sua pergunta aqui para o Frederico, tá bom? Frederico Torres, economista do Banco Central, professor de economia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Em Boa Companhia. Viu, Fred?
Boa semana. Gente. Valeu, um abraço aí.
Outro abraço para você.